Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Imperador do Brasil, rei soldado em Portugal, o Libertador, Dom Pedro I é um nome bastante conhecido nos livros de história. Mas quem de fato foi esse homem em sua vida pública e privada? A trajetória do príncipe que saiu da Europa ainda menino para ser aclamado imperador do outro lado do Atlântico é o que você acompanha nesta segunda parte da reportagem Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Uma produção Rádio Senado.
Manhã de 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, arredores de Lisboa, nasce o quarto filho, o segundo homem do príncipe regente Dom João e da infanta Carlota Joaquina. Com a morte de seu irmão mais velho, Francisco, Pedro de Alcântara se torna herdeiro do trono português. Aos 9 anos, sua vida tem mais uma reviravolta. Fugindo das tropas de Napoleão, em novembro de 1807, ele embarca com a família em um navio rumo a uma colônia tropical distante. Desde muito cedo, recebe educação à altura de um príncipe, economia, matemática, geografia, história, latim, francês e muitas outras disciplinas. Mas sua aptidão está mais para a música e os trabalhos manuais. É o que conta o escritor e pesquisador Paulo Rezutti, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
O Dom Pedro, ele adorava artes manuais. E, além disso, ele gostava muito de música. E ele vai dominar quase 12 instrumentos, até a apelidar de príncipe orquestra. Né? Ele teve alguma participação na criação do hino da independência, compôs várias peças sacras.
Aos 19 anos, Pedro se casa com Maria Leopoldina, arquiduquesa filha do imperador da Áustria, Francisco I. Com ela, tem 7 filhos, entre eles Dom Pedro II, seu sucessor. Aos 30, viúvo, se casaria novamente com Amélia de Leuchtenberg. Também ficaram famosos seus casos extraconjugais, o mais célebre deles com Domitila, a Marquesa de Santos. Em abril de 1821, pressionado pela Revolução Liberal do Porto, Dom João, seu pai, retorna a Portugal, deixando Pedro como príncipe regente do Brasil. No novo cargo, ele não demora a colocar em prática seus princípios liberais, como lembra Paulo Rezutti.
O próprio Dom João não concordava com as ideias liberais do filho. Quando ele assume como príncipe regente, por exemplo, ele declara que nenhuma pessoa mais pode ser presa sem culpa formada, condenada. A cariação tem que ser feita entre o acusador e o acusado. Não pode haver mais prisões secretas. Os presos não podem mais usar grilhões, bolas de ferro e qualquer outra coisa que fira ele como ser humano. Também cria várias leis que protegem a propriedade privada. A questão de pesos e medidas, isso daí já é tomado quando ele assume como príncipe regente do Brasil.
Durante sua regência, Pedro vive relação conturbada com as cortes lusitanas, que resistem à autonomia de governo da ex-colônia, agora parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Pedro se recusa a voltar para sua terra natal, como exigem os portugueses. Em 9 de janeiro de 1822, acontece o Dia do Fico, com o príncipe regente garantindo sua permanência em terras brasileiras. A crise se instala de vez e a guerra é iminente. Alguns meses depois, em viagem à província de São Paulo, ele percebe que a hora da ruptura definitiva havia chegado.
No dia 6 de setembro, ele desce a Serra do Mar em direção a Santos, onde ele vai visitar, além da família do José Bonifácio, as fortificações, trem de artilharia, a casa de pólvora de Santos. Aí ele retorna para São Paulo. Nessa hora do retorno é que tem um encontro entre a comitiva dele e o Paulo Brégaro, patrono dos Correios Brasileiros. Até hoje. E um outro oficial, eles trazem cartas e algumas coisas que foram discutidas no Conselho de Estado, presidido pela dona Leopoldina, porque quando ele parte do Rio para São Paulo, ele deixa ela como princesa regente, falando que tinham chegado notícias de Portugal, tinham chegado mais soldados portugueses na Bahia e tinham invadido Salvador. Então a gente já estava em guerra mesmo.
autor do livro Dom Pedro, a História Não Contada, Paulo Resutti ressalta que o famoso quadro de Pedro Américo, que mostra o príncipe de espada em punho sobre um cavalo imponente, não retrata exatamente a cena que de fato ocorreu às margens do riacho Ipiranga.
Nós temos testemunhas da independência que deixaram seus relatos. E também temos relatos que ele não estava bem da barriga, ele estava com desentiria. Então, assim, é fato, é aquela cena. Não bem daquele jeito, mas houve o laços fora, soldado, o nosso lema será independência ou morte e tal. Tanto que, dois meses depois, quando ele parte de São Paulo, no manifesto que ele deixa aos paulistas, ele repete esse lema do Ipiranga, o independência ou morte.
Em 12 de outubro de 1822, dia do seu aniversário de 24 anos, Dom Pedro I é aclamado Imperador do Brasil. Em março de 1826, com a morte de Dom João VI, o imperador sucede o pai no trono português com o título de Dom Pedro IV. Mas ele permanece no Brasil. E cerca de 2 meses depois, abdica da coroa lusitana em favor da filha Maria da Glória. Sua vida, porém, não anda nada fácil. Por aqui, enfrenta sucessivas crises políticas e conflitos com o parlamento. Em Portugal, seu irmão Miguel usurpa a coroa de Maria da Glória e Pedro se sente no dever de defender a filha. Mesmo de longe, Pedro jamais esquece da terra que aprendera a amar.
Nas cartas que ele escreve para o Dom Pedro II, pequeno aqui no Brasil, ele fala, ele dá saudades. Então, quando ele morre em Portugal, ele morre com saudades do Brasil.
De volta a Portugal, agora como Duque de Bragança, Pedro vence a guerra contra Miguel, apesar de contar com um exército bem menor que o do irmão. Mas em setembro de 1834, com tuberculose, recolhe-se ao Palácio de Queluz, aquele mesmo onde nascera quase 36 anos atrás. É lá que morre o primeiro imperador do Brasil. Seu corpo é sepultado primeiro em Lisboa e bem trazido ao Monumento à Independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Seu coração permanece embalsamado na igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto.
Na próxima parte da reportagem Gritos do Brasil, as várias faces da independência, a participação decisiva das mulheres no processo de independência do Brasil.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.